Vamos reduzir o número de ataques cardíacos de 20% ou 30%, eu pergunto se isso não será uma medida de saúde pública que qualquer governo deveria e gostaria de adotar. E aí, permitam-me, não há engenharia, seja ela de palavras, ou seja ela de ar-condicionado ou de qualidade do ar interior, que vá alterar este facto que nós conhecemos e bem.
Muito obrigada. Eu passo a palavra.
Eu penso que, quer dizer, houve um mal entendido relativamente àquilo que eu afirmei. Quer dizer, eu não disse que estava a defender a existência de espaços com tabaco. Aquilo que eu disse é que a nossa posição é que a existência de fumo de tabaco não se coaduna com os limites que nós queremos estabelecer para definir a qualidade do ar nos ambientes interiores. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer é a definir quais são os caudais de ar novo e quais são as concentrações com que vamos trabalhar. Portanto, neste momento, não faz sentido, por exemplo, nós dizermos vou definir aqui um determinado caudal de ar novo para as situações em que há tabaco. Porque o caudal de ar novo que eu tenho que definir é tão elevado que depois não bate certo com os requisitos de conforto térmico que nós pretendemos dentro dos edifícios. Portanto, aquilo que eu disse não era que estávamos a dizer que iria haver, tabaco no interior dos edifícios. O que disse foi que não nos cabe a nós, quando estamos a definir as condições em termos de concentrações de poluentes e de, caudal de ar novo, portanto, estabelecer um caudal, por exemplo, para as condições em que há tabaco. Se politicamente se tomar a decisão de continuar a manter, portanto, locais com fumo dentro dos edifícios, então deve ser essa lei que deve dizer quais são as condições, portanto, não são as condições gerais, porque, digamos, nas condições gerais isso não cabe.
Eu passava, neste momento temos o Sr. Diretor-Geral connosco e, portanto, naturalmente, eu passarei ao Dr. Francisco Jorge a condução da reunião.
Obrigado. Muito obrigado, eu peço desculpa, mas ontem ao fim da tarde tive uma chamada da Ministra da Saúde que me pediu para ir hoje ao Alcoitão e essa é a razão da minha ausência nesta primeira parte. O Sr. Conselheiro pediu a palavra.
Bom, talvez eu gostava aqui de colocar duas situações, até para esclarecer um bocadinho o que se passou. Segundo creio, há zonas em hospitais para algumas patologias que, onde é aconselhável, ou pelo menos é a informação que eu tenho da parte médica, que alguns doentes possam fumar. Não sei se isso mantém ou não, mas eu, por exemplo, fui consultado no Hospital de Santa Maria por uma situação dessas. Nessas condições, o que o colega aqui quis dizer é que nessas condições não é a lei geral da qualidade do ar que vai interferir a dizer o que é que lá tem de estar. Tem que ser a lei do tabaco, é que tem de definir como é que permite e que concentrações é que lá permite. Portanto, foi isso. É isso que nós queremos dizer. A outra coisa que eu queria, pode ficar gravado que eu não me importo, eu não me resisto a contar um pormenor, porque quem aprovou esta lei ou quem a preparou foram os deputados na Assembleia da República, como sabem, e um colega meu, há duas semanas, foi quase agredido nas instalações da Assembleia da República, no edifício anexo, nos gabinetes dos grupos parlamentares, porque foi fazer medições de qualidade do ar interior para fazer o certificado e os seus deputados puseram-no na rua, porque estavam a fumar. Mas mais engraçado do que isto é que o meu colega vai fazer. Nós nos certificados temos que meter medidas de melhoria e nós vamos aconselhar aos seus deputados terem ações de formação sobre a problemática do tabaco, para ver se eles deixam de fazer. Não resisti a fazer este comentário. Muito obrigado.
Estavam a fumar
nos gabinetes anexos ao edifício principal da Assembleia da República, naqueles, os gabinetes do onde eles fazem instruções parlamentares, etc., dos grupos parlamentares.
Peço desculpa, eu não quero de modo algum monopolizar a reunião, muito menos em relação à questão da qualidade do ar interior. Mas agora foi abordado um outro ponto, ainda bem que o Sr. Diretor-Geral entrou aqui. porque a questão das práticas dentro dos serviços de saúde é uma matéria central. Nós, nos serviços de saúde, somos capazes de tratar os doentes, por exemplo, um indivíduo com um ataque cardíaco, somos capazes de tratar de tudo possível e imaginário, e depois de uma coisa que é a adição grave que tem a um produto que se chama tabaco, em alguns locais nem sequer medicação existe. E mais, os próprios médicos e os profissionais de saúde são os primeiros a desvalorizarem o papel do tabaco. Dou um exemplo dramático. Um doente diabético, a primeira prioridade, para além do controle da sua glicemia, é a cessação tabágica. Qual é o tratamento que ele tem? A maior parte das vezes é chegar às amputações. E nós queremos reduzir a amputação, o número de amputações, etc. E, portanto, o tabaco tem que entrar no trabalho diário, do dia-a-dia, de todos os profissionais de saúde. E têm que ter um armamento terapêutico, que se chama os vários fármacos disponíveis e dentro do próprio espaço hospitalar. E essa terapêutica ser valorizada. O mesmo se aplica também aos cuidados de saúde primários. Aquilo que o Sr. Engenheiro disse é verdade. Acontece em muitos locais, nós temos inclusivamente documentadas algumas dessas situações. Nas áreas da psiquiatria é particularmente dramático, porque aí então é possível, está autorizado, e nós sabemos que neste momento há muitos colegas da área da psiquiatria, incluindo os próprios doentes, a questionarem-se se eles também não têm direito a respirar ar de qualidade.
Bom dia a todos. Bom dia a todos. Queria agradecer, portanto, muito rapidamente, no uso da palavra, prestar apenas uma informação sobre o seguinte. No seguimento até de um pedido da Direção-Geral de Saúde, do Ministério da Saúde, sobre os postos de venda de tabaco, a Direção-Geral das Alfândegas começou e está neste momento a concluir um estudo que nós consideramos até importante, e penso que é importante para este grupo de trabalho, em relação, portanto, aos postos de venda, não apenas no retalho, mas igualmente no mercado grossista. Ou seja, comparativamente com outros países como a França ou a Espanha, onde há um controlo muito forte por parte das autoridades públicas sobre esses operadores, em Portugal há um vazio total. Isto já foi suscitado, já foi apresentado este aspecto nesta reunião, e para nós é muito importante, numa fase em que há uma transição e há um aumento até para o contrabando e para a contrafação, é um aspecto muito relevante que tem de ter em atenção, porque há uma fuga cada vez mais relevante para o consumo proibido, e atendendo também àquilo que são aspectos citados pela Convenção Quadro da OMS sobre o controle do tabaco e por aquilo que são políticas corretas nesta área, esse estudo vai potenciar, e portanto será certamente o interesse deste grupo de trabalho, analisá-lo, por forma a melhorarmos também o controle nesta área muito importante do circuito económico. E nesse sentido, certamente em próximas reuniões teremos todo o gosto de o apresentar e de dar conhecimento ao grupo de trabalho. Muito obrigado.
Não há mais ninguém inscrito nesta fase do ponto 1, então, e antes de passar ao ponto 2, eu gostava de confirmar que a minha sensibilidade, que tive a ocasião de explicitar no dia do não fumador, vai no sentido da maior exigência que nós temos que ter no que respeita à qualidade do ar nos locais onde é permitido fumar, nos locais de Distrito Azul. No fundo, das intervenções que eu ouvi aqui, são muito semelhantes. Nós temos que ser muito exigentes, porque há aqui questões de saúde pública, mas também há questões de caráter económico a nível local, de concorrência que não é leal uns com os outros. E a nível de pequenas comunidades, os queixosos não apresentam reclamações porque há ali uma dinâmica de vizinhança de pequenas localidades que interessa sempre preservar. Ainda há poucos dias estive em Mogadouro, no principal restaurante de Mogadouro, o senhor veio ter comigo ao reconhecer-me e disse-me que no restaurante ao lado, na avenida principal, era, fumava-se com distico azul sem dispositivos adequados. E naturalmente eu, nesse dia, apresentei à ASAI, por escrito, uma reclamação, porque verifiquei também que assim era. E vou pedir depois à ASAI que apresente o feedback dessas reclamações, porque nós muitas vezes reclamamos para a ASAI e pedimos inspeções e poucas são as vezes que temos reflexo dessa intervenção. Este assunto é muito importante. Isto é diário, de todos os dias. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é exigir por parte dos responsáveis que conduzem, em termos de gerência ou de propriedade, espaços com dispositivos azuis, exigir que a qualidade do ar seja mantida a níveis toleráveis. Não falo no plano científico, falo no plano tolerável. Bem, porque também me dizem que não é possível, no plano científico, não é possível limpar o ar quando se fuma. Então, acredito que seja verdade, não ponho isso em dúvida, mas a questão da tolerável é absolutamente essencial. Outra questão, e estas atas ficam tal e qual como estão em ata, e essa ata é para divulgar no site, a questão dos casinos também continua por resolver. Há casinos onde os dispositivos não funcionam minimamente. É o caso do casino do Algarve, nomeadamente de Monte Gordo, que é intolerável o que se passa ali. Bem, pessoalmente testemunhei, entrei nesse casino porque passei as férias ali ao lado e ao reconhecerem as pessoas vieram reclamar. Isto não se pode estar aqui dentro. E de facto não se podia estar aqui dentro. Só um outro tipo de adição e de viciados no jogo é que faz com que as pessoas estejam lá. Bem, além disso, queria também, a título de informativo, dizer, a par desta questão da maior exigência com a qualidade do ar nos locais públicos onde há dispositivos azuis, nós vamos ter que intensificar o regime sancionatório para quem não cumpre com essas disposições. Os sistemas têm que ser independentes, é o que diz a lei, autónomos daqueles pré-existentes. Não estamos a falar de um ar-condicionado, estamos a falar de sistemas de extração. Alguns funcionam bem, outros nem sequer estão ligados ou não estão dimensionados de acordo com a capacidade do local. Vamos ter que ser muito exigentes nos critérios, na fiscalização e aumentar o regime de sanções, porque é uma questão de equidade, sublinho. Equidade. Bem, por outro lado, queria também dizer, a título informativo, enfim, é uma informação tipo lapalice, há 3 anos decorrem, agora da lei, uma vez que entrou em vigor dia 1 de janeiro de 2008, portanto temos 2008, temos a vida toda de 2009 e temos o período de 2010, que acaba dentro de um mês. Portanto, em rigor, no dia 1 de janeiro, nós devíamos ter o relatório pronto. Não vamos ter pronto porque há dados estatísticos que só nos vão chegar no princípio de janeiro. Mas vamos ter que ter o relatório preparado para o princípio de janeiro. E chama a atenção que o programa do Governo, aprovado na Assembleia da República, determina ou prevê que a avaliação da implementação e dos impactos da lei vai ser ou vai fundamentar a revisão da lei que o programa do Governo inscreveu como ação prioritária. Portanto, a revisão irá refletir a avaliação. Avaliação que estará pronta em breve. Bem, ontem mesmo tivemos uma reunião com a equipa da avaliação, que vai naturalmente apresentar esse relatório antes, aqui em sede deste grupo, mas uma vez vindo ao grupo técnico, a esta sede, e antes de fazer o seu caminho para os órgãos de soberania respectivos, Governo e Assembleia, porque a lei prevê que seja uma proposta de lei do Governo em termos de revisão. Portanto, é o Governo que apresenta à Assembleia a revisão nos termos do artigo 24, nos termos do programa de Governo. E nos termos do artigo 23 e 22, é a Direção-Geral de Saúde que conduz o processo do estudo estatístico, com os apoios que estão reconhecidos, incluindo neste grupo. Mas ontem foi tomada uma decisão que eu penso que é da maior oportunidade. Decidimos criar um conselho científico, por analogia com o que se passa com outros programas muito importantes. O caso do programa de vacinação tem um conselho científico, que é independente. O programa da obesidade tem um conselho científico. Os programas mais importantes têm, junto da direção, da liderança, conselhos científicos. E nós, ontem, decidimos criar um conselho científico antes de endereçar o resultado da avaliação, que se avizinha, para os órgãos de soberania encarregues da revisão da lei. Esse conselho científico será constituído pelos professores catedráticos das 7 faculdades de medicina, das disciplinas de saúde pública, de pneumologia, de cardiologia, além dos professores catedráticos que têm as disciplinas relacionadas com a qualidade do ar dos institutos de engenharia. Depois deste conselho, apreciar essa proposta será, digamos, peneirada, será filtrada, será apreciada, será homologada ou não por um conselho independente formado pelo conjunto dos catedráticos das 7 faculdades de medicina de Portugal. Isto para quê? Para, naturalmente, reforçar as posições que venham a ser tomadas. Porque, naturalmente, todos imaginam que esta lei tem falhas e vamos ter que reparar algumas dessas falhas. E tem que haver, portanto, aqui uma posição de aprofundamento da defesa dos cidadãos em termos de não... Porque o grande princípio, no fundo, é este mesmo. Ninguém pode obrigar o não fumador a fumar os cigarros dos outros. E não há associação nenhuma que, por mais influência que tenha, ou queira ter, ou queira pretender dar a ideia que tem influência, pode fazer isto. Se uma criança entrar num estabelecimento público, não pode fumar os cigarros dos outros que estão a fumar. Quem diz criança diz um doente crónico ou diz um cidadão saudável. E este assunto é hoje reconhecido a nível de todos os países industrializados do mundo inteiro. Não falo só da Europa, como sabem, a América está na linha da frente destes trabalhos. E nós não vamos ficar para trás neste assunto. Portanto, agora entraremos, a não ser que suscite algum comentário, faz favor, professor Calheiros. O professor Calheiros será um dos membros do Conselho Científico.
Mas não é por ser professor catedrático, espero bem que não seja por isso, é porque sei alguma coisa da matéria.
Não, mas neste caso concreto é por ser professor catedrático de uma das faculdades de medicina. Hã? Ah. Ah, o Calheiros também. Quem é que foi o primeiro? Diz. Então faz favor, senhor.
Queria Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a todos os seus conselheiros. Eu tinha reservado uma informação para o último ponto, mas o Sr. Diretor-Geral de Saúde, pela intervenção que fez, tornou oportuno falar agora. E, por isso, em relação à questão que colocou, em relação aos casinos, não se trata do casino do Algarve. Tratam-se todos os casinos a nível nacional. Houve aqui um crime que foi praticado. Foi aquele acordo celebrado entre a ASAI e a Comissão de Jogos, e que, com todo respeito, a Direção-Geral de Saúde não tomou uma posição firme de oposição a esse acordo. E como eu aqui referi e perspectivei, de facto, a lei do tabaco não é cumprida nos casinos, em nenhum deles. E por isso, a Inspeção de Jogos está ali sistematicamente, está ali permanentemente, não atuou de acordo com aquilo que lhe foi delegado, e por isso é conivente, completamente conivente com esta prática, e há aqui um pacto entre os empregadores, a Comissão de Jogos e a ASAI, tendo em vista, portanto, não aplicar a lei nos casinos. Isto é verdade dos factos, porque quando se inicia o jogo nos casinos, inicia-se no espaço onde é permitido fumar. E só quando se esgotam os espaços de jogos, as roletas ou as mais bancas, os mais espaços de jogos, as mais mesas de jogos, quando estão esgotados, é que se abre o jogo onde não é permitido fumar. E devia ser exatamente ao contrário. E, portanto, e isto, de facto, é um crime, porque o Sr. Diretor-Geral de Saúde diz muito bem, ninguém pode obrigar ninguém a fumar os cigarros dos outros. Mas os trabalhadores dos casinos, os profissionais dos casinos, são obrigados sistematicamente, durante todo o período de trabalho, a fumar os cigarros dos outros. E, por isso, a Inspeção de Jogos, que está lá, como eu disse, permanentemente, nunca, em nenhuma situação, tomou nenhuma atitude, que se saiba, que se tenha conhecimento, não levantou nenhum auto de contraordenação. Que eu saiba, nem sequer chamou a atenção, e aliás são os próprios inspectores de jogos, não sei se está cá alguém da Comissão de Jogos, mas são os próprios inspectores de jogos que fumam sistematicamente durante o horário e naqueles espaços, nos mesmos espaços. Mas os trabalhadores são os únicos ali que são obrigados a fumar. E julgo que a ideia de que, aliás, se veio a confirmar nos mais estabelecimentos de restauração e bebidas, que a proibição de fumar permitiria um maior consumo, permitiria uma maior permanência, não é? Estas entidades não tiveram isso em conta, sempre pensaram que iria ser o contrário, e eu continuo convencido que, se fosse proibido fumar nos casinos, os clientes, os utentes dos casinos, os jogadores, permaneceriam mais tempo nos espaços e, portanto, utilizariam mais os serviços, ao contrário da opinião que foi, digamos aqui, expressa pelo Presidente da Associação dos empregadores dos casinos, e que depois foi levada à prática, na verdade, pela Comissão de Jogos e pela ASEI. Queria, não podia deixar passar isto em branco, uma situação grave, uma situação que sistematicamente, até com a Autoridade para as Condições de Trabalho, dado que, mesmo de acordo com a lei, os trabalhadores só podem permanecer determinado período no espaço formador, também, tanto a ACT não tem atuado de acordo, tanto com o seu estatuto legal.
Senhora Conselheira, faz favor, professor.
Senhor Diretor-Geral, com todo o respeito e em nome dos portugueses, fumadores e não fumadores, eu queria lhe dizer o seguinte. O Senhor Diretor-Geral expressou aqui a sua convicção, a sua sensibilidade e fê-lo em matéria que é a matéria que vai estar seguramente na IATA e que justifica da minha parte esta intervenção. O Sr. Diretor-Geral afirmou que a sua sensibilidade é preservar a qualidade do ar nas zonas azuis e que deveremos optar por níveis toleráveis e que esta dissociação toleráveis científico é uma matéria complexa e que nós devíamos optar pelo tolerável. Eu gostava de manifestar a total discordância, mas discordância é esta que foi aqui debatida antes do Sr. Diretor-Geral ter entrado, nomeadamente, portanto, com os colegas responsáveis pelas matérias associadas à qualidade do ar, e em que se chegou, mais uma vez, e com décadas de atraso, à conclusão de que não há níveis aceitáveis para a proteção da saúde pública. A única coisa que é compatível com a preservação da saúde pública são os espaços 100% livres de fumo, os quais não custam dinheiro, salvam vidas e qualquer governo deveria de adotar, porque era uma estratégia de saúde pública séria. E eu queria só terminar com uma pergunta, Sr. Diretor-Geral, e esta pergunta é muito, muito relevante. Quais são os estudos em que a Direção-Geral de Saúde, e em particular o Sr. Diretor-Geral, se baseia para informar os decisores que a modalidade que adotaram é compatível com a preservação de saúde pública? O senhor é um perito de risco. É um perito na avaliação de risco, na comunicação do risco e na proteção do risco em relação às matérias da saúde pública. Queira fazer o favor de nos dar conhecimento dos estudos em que se baseia para poder optar pelo que afirmou ser preservar a qualidade do ar nas zonas azuis. Tinha acabado de ser afirmado que não se justifica haver zonas azuis.
Bem, antes de dar aqui a palavra, tenho que responder, uma vez que fui interpelado. Bem, eu, vamos lá ver uma coisa. Subscrevo, no plano da leitura científica, aquilo que o meu colega diz. E afirma com base em muitos estudos. Temos uma vastíssima evidência sobre estes dados. E são absolutamente inquestionáveis no plano do rigor científico. Portanto, não há forma de extrair as partículas poluentes do ar quando elas são poluídas, seja pelo tabaco ou outra fonte poluidora. Bem, deste tipo. Agora, independentemente deste aspecto que eu não discuto, que subscrevo, nós temos um regime que não sei, agora vejam as minhas palavras, não sei se decorridos 3 anos há no nosso regime da República, ou haveria, se haveria, vejam as minhas palavras, se haveria possibilidade de proibir o fumo do tabaco em espaços públicos todos fechados, desde que fechados. Portanto, uma posição, digamos, tipo Nova Iorque. O julgo, não tenho a certeza do que vou dizer, mas antevejo grandes dificuldades à luz dos princípios estruturantes da República de adotarmos já uma medida destas. Chamado princípio da proporcionalidade, da proibição do excesso, esse é contrário, mas eu estou a falar dos princípios estruturantes da República. Bem, não tenho a certeza se seria ou não possível aprovar uma medida desse tipo no nosso país. O nosso regime é diferente de outros. Porque há aqui questão de direitos individuais que são protegidos pela Constituição. E mesmo que a gente tenha certeza possam lesar outros, continuam a ser protegidos. Não sei se todos sabem que um tuberculoso com uma infecção multiresistente ou resistente a todos os antibacilares, pode andar no metropolitano a uma hora de ponta. E só tratado, se assim o entender. Não há tratamento compulsivo, porque a Constituição protege os direitos individuais. Eu estou a falar do nosso regime, não concordo e tenho batalhado contra este princípio. Mas também discordo dele. Agora, temos que ser... Agora não, peço por favor de perceberem as minhas palavras, que ficam aqui gravadas. Eu discordo do princípio. Não sei se é possível alterar. Bem, não é, enquanto, enfim, não sei se isto em termos da observação dos princípios estruturantes seria possível ou não. Mas podemos equacionar essa questão. Agora, nós queremos apresentar propostas que sejam execuíveis e aprovadas. Bem, acabamos de saber que os deputados, ao que parece, não cumprem, ou alguns, não é, os deputados. E nesses casos tem que haver aqui também uma medida exemplar, porque são os autores da lei. São os autores da própria lei. Bem, mas é esta questão que eu introduzi para a discussão seria vastíssima. O resumo é este. Eu subscrevo as palavras do meu colega, do professor Calheiros, mas sublinho de novo, não sei se teríamos a oportunidade, em termos de execuibilidade, não sei se estou a ser claro, de implementar. Agora, está bem, vão todos dizer o mesmo, eu compreendo todos com aquela posição. Agora estou na outra posição, que é na posição da execuibilidade da produção legislativa, em termos de produção legislativa. Então, quem é que se inscreveu primeiro?
Posso.
Está ali a senhora conselheira.
Não, por ordem foi...
Está ali aquela senhora.
Por ordem foi que o senhor
Paulo Coelho. Não, eu tenho a certeza do que estou a dizer.
Ah, então pronto, desculpa.
Porque foi antes do professor.
Ah, vale. É que às vezes você consegue dar a
pessoa. Sou representante do turismo de Portugal. Eu venho em representação do Turismo de Portugal, pertenço ao Serviço de Inspeção de Jogos e queria, de facto, referir que a Inspeção de Jogos exige aos concessionários dos casinos e salas de jogo de bingo relatórios de qualidade do ar com periodicidade semestral ou, sendo que já há casinos com certificação energética, temos especial cuidado na avaliação desses relatórios, são emitidos por entidades certificadas. De facto, a prática, as coisas não estão, os relatórios normalmente, porque dentro dos casinos há zonas de fumadores e não fumadores, e os relatórios não saem, na maior parte dos casos, os níveis de PM10, de facto, estão acima dos níveis de concentração, sendo que as zonas de separação física, que também já há, não resolvem a questão, porque os sistemas de extração do ar não são autónomos. Agora, não é, estou convicta que não há inspectores de jogos a fumar dentro das salas, e há intervenções dirigidas para a verificação de frequentadores a fumar dentro dessas zonas que são não fumadores. É uma área muito difícil de controlar. O casino tem ali zonas contíguas entre fumadores e não fumadores, onde é muito complicado, não, de facto, não se misturar o ar. Os níveis de qualidade não são dos melhores, é um facto.
Bem, obrigada. Desculpa, eu tenho que usar aqui o meu poder de moderador e tem que ser dito isto, até porque realmente isto vai ser tudo transmitido, difundido nos sites. E os outros sites que quiserem também difundir a ata da reunião, é só, enfim, pedir o link respectivo. Senhora Conselheira, acaba de confirmar aquilo que eu disse. Eu não frequento casinos, frequentei dois no último ano, por mera curiosidade. E confirmo que o casino de Monte Gordo, só falo desse porque não vou... Foi uma entrada fortuita. É um escândalo. Um escândalo. E a sua inspeção tem grandes responsabilidades nisto. Bem, é um escândalo em termos do incumprimento. Bem, e realmente é verdade. Nós acreditámos que a inspeção ia fazer mais trabalho sobre esta matéria. E não fez. E por isso, tem que compreender as minhas palavras. E não haver uma oposição com fundamentação científica. Quando eu digo é preciso ter mais exigência nos critérios, é isso mesmo. Não houve exigência. Podia ter havido mais exigência. E a essa exigência, para quem não cumprir, tem que haver mais regime, mais intensificação do regime sancionatório. Ser muito mais penalizante para quem não cumprir. E mais ainda, a ASAI mostrou que não pode ser só a entidade fiscalizadora. Temos que alargar, ou por falta de recursos, ou por vocação, a ASAI não pode ser só a entidade fiscalizadora. Temos que alargar a fiscalização a outras entidades, e provavelmente para além da rede, de delegados de saúde, que são autoridades, ou outras entidades, porque não é suficiente ser a ASAE. E nós, ao fim destes 3 anos, verificámos nesses pontos, digamos, nos pontos fracos, que são, que não conseguiram impor o cumprimento da lei pelo exemplo. Mas então, vamos fazer uma nova ronda.
Dr. Francisco Jorge, meus cumprimentos e agradeço esta oportunidade de podermos debater estes assuntos. Obviamente, dentro do estrito foro científico, julgo que os colegas estamos todos mais ou menos de acordo e que não há grandes dúvidas. Eu vou-me ater apenas ao aspecto que considero mais crítico em relação aos direitos individuais. Os direitos individuais de quem não fuma não podem ser inferiores aos do que fumam. É o primeiro. O que quer dizer que as situações em que se permite que fumem, se tiverem, vou concretizar, suponham que têm crianças ou grávidas nesse ambiente, como é que se pretende que essas pessoas, esses direitos individuais, não sejam sobreponíveis àquilo, hipoteticamente, do direito do fumador, que para mim é uma coisa que eu não sei o que é, mas que não faz sentido, é uma aberração. E, portanto, os não fumadores, nomeadamente os grupos de risco, e que não têm capacidade de se proteger, nomeadamente as crianças em particular, eu julgo que tem a República, como ainda há pouco o Sr. Doutor falou, tem que ter em si capacidade de os proteger. E não pode dizer que são os direitos dos outros. Tem que ser os direitos daqueles. Isto é o primado absoluto que nós temos que pôr em cima da mesa. Não estou a falar como médico, estou a falar como cidadão, estritamente. Como médico falaria no estrito foro científico, e sei que aí estamos de acordo. Aliás, conhecemos há bastantes anos e sei que defende estas ideias também. Muito obrigado.
Bom dia de novo. Eu gostava só de tentar introduzir nesta discussão, que me parece da maior importância, uma questão. Eu acho que nós temos que defender indiscutivelmente os direitos individuais que estão constitucionalmente definidos. Mas também considero que não é aceitável, e esta discussão no plano internacional já se registrou em muitos países, não existem direitos individuais dos fumadores. Qualquer patologia não dá direitos acrescidos a qualquer cidadão. Temos todos os mesmos direitos, nomeadamente os direitos à saúde e à proteção da saúde, e neste caso, em relação ao doente, os direitos inerentes a ser doente e a sociedade dar o apoio necessário para tratar a doença e não para desenvolver a doença. Embora tenha liberdade de o fazer. O que nós temos aqui é um direito novo, se não introduzirmos isto na discussão, temos a discussão destruída, e neste caso a Direção-Geral de Saúde, penso eu, nesta casa, é fundamental. Nós temos o direito que defender que é o acesso ao ar respirável. Não é nenhuma punição, nem nenhuma restrição, nem nenhuma limitação de ninguém. O ar respirável para todos, fumadores e não fumadores. O fumador não necessita menos de ar respirável que o não fumador. Ou seja, a intoxicação crónica que um fumador tem pelo facto de fumar, aconselho a todos os níveis que nos intervalos em que consome e que é compelido a fumar, esteja a possibilidade de respirar ar não poluído por fumo de tabaco. E por isso nós estamos a defender o direito e a vida do fumador também. E a legislação tem que ser assim. Da mesma forma que nós defendemos o direito de acesso à água potável. E foi uma grande conquista de saúde pública. Neste momento a grande conquista de saúde pública é o acesso ao ar respirável. São as doenças associadas ao tabaco as únicas no nosso país, com duvidosa a situação da SIDA, que crescem a mortalidade. E é a forma mais barata, num país em crise, que nos dizem que vamos ter 10 anos de restrições, esta é barata, fácil, salvar vidas sem grandes custos. E por isso nós não podemos deixar de colocar esta questão do princípio, que é determinante e que já foi assumida em muitos outros países. A argumentação dos direitos do fumador é a argumentação das tabaqueiras, que construíram um edifício durante longos anos em função de que quem fumava eram as classes dominantes, eram os que eram ricos, eram os que tinham poder e eram os que tinham direitos. E por isso esses direitos associaram-se a ser fumadores. Em relação à população e à saúde pública, esse problema não existe. E por isso, até sugeria, se houvesse dúvidas sobre isto, ou se este problema for, digamos assim, controverso, que se faça um grande debate sobre isto, e é de responsabilidade social importante de saúde pública, promover este debate para que não haja subterfúgios na área do direito, questionar questões que são dos direitos de todos, e que a Constituição também reconhece. A segunda questão é que, como médico de saúde pública, e acho que cada um de nós, não só no plano técnico-científico, como no plano ético, só podemos dizer que não há exposições toleráveis. Não há nenhuma tolerância física concreta em relação à exposição, porque, nomeadamente, especialmente no plano das doenças cardiovasculares, sabemos que qualquer exposição desencadeia em cascata consequências que não estão associadas à concentração do fumo ambiental. Estão associadas apenas à presença de alguns dos constituintes do fumo. E, como tal, assim também em relação à intoxicação e aos efeitos carcinogénios. Um carcinogénio de primeiro grau, como é classificado o fumo de tabaco, exige zero de exposição. E por isso não há nenhuma tolerável. E depois subscrevo todos os colegas já disseram. Por fim, a referir que em relação à legislação ser restritiva como nos Estados Unidos ou como Nova Iorque, nós podemos, infelizmente, já hoje não vamos à frente, mostrar como é que em Espanha, a nossa legislação foi parecida aparentemente com o modelo espanhol, como é que Espanha rejeita completamente e como é que Espanha é o exemplo do que não se deve fazer a nível mundial. E como é que, à exceção da Alemanha, que tem a situação mais recuada na Europa, podemos dizer que a nossa legislação poderia ser revista para ficar como em Dublin, como em Londres, como em Paris, como em Roma, como em Ankara, como na Grécia, e por aí adiante. Né? Vamos ficar neste momento com as restrições, uma das legislações mais atrasadas da Europa. Por outro lado, em relação ao Conselho Científico, queria só manifestar a minha opinião, que é a seguinte. As faculdades de medicina, infelizmente, no nosso país, ainda não provaram que cumprem a lei. Não só de não se fumar dentro das faculdades, como ainda de terem programas que garantam que os médicos saem a ser tratado de tabagismo, que é a sua obrigação. E por isso duvido muito da idoneidade de escolher os responsáveis por esses programas e por essas faculdades se pronunciarem, porque acho que os colegas não fazem isso por maldade, como é óbvio. Fazem isso ainda por questões de ignorância e porque não põem em causa eticamente o seu desejo. Agora, sabemos que, infelizmente, a Ordem dos Médicos, na última vez que se pronunciou-se com um parecer muito mais próximo da indústria tabaqueira do que da indústria da saúde pública e da Organização Mundial de Saúde e das pessoas que trabalham neste domínio. E já o reconheceu. Existe uma sociedade portuguesa de tabacologia que junta aos profissionais, ou pretende juntar aos profissionais que se interessam e que estudam estas áreas. E as competências são derivadas do estudo do conhecimento e do seu reconhecimento. E há profissionais do nosso país reconhecidos pelas faculdades de medicina, por toda a gente, porque trabalham nesta área há muitos anos. Quem não trabalha, quem não conhece, dificilmente vai dar opiniões fundamentadas ou ter habilidade para o fazer. Por outro lado, em relação à engenharia, se de facto é evidente no plano científico que não há que o fumo dentro dos espaços fechados é nocivo, não estou a ver qual é o problema da engenharia no plano ambiental que possa, digamos assim, fazer a quadratura do círculo, porque todos os colegas nesta área que estudam isto, nomeadamente os conselheiros presentes, dizem que não há nenhuma possibilidade de ter fumo tolerável, por conseguinte, a minha opinião técnica, como profissional de saúde, é apelar a ser revisto o critério da formação desse conselho científico. Obrigado.
Eu queria lembrar o que há pouco tempo o Sr. Secretário de Estado referiu numa reunião da Ordem dos Farmacêuticos, a necessidade da prevenção, e todos sabemos que o Estado deverá mais intervir na área da prevenção. Mas agora pergunto, na realidade, havendo uma prevenção, o que acontece é que em alguns hospitais, eu sei que já existem medicamentos a ser utilizados em poucos hospitais, mas no Polivalente sei que já administra medicamentos para os doentes. Portanto, na área da prevenção, provavelmente se começará a fazer mais e se estará já a fazer mais com uma necessidade de aumentar. Agora, a minha questão é, o Estado, ao gastar dinheiro na prevenção, está a dar possibilidade aos fumadores de deixarem fumar. Então, o Estado será obrigado a estar a pagar a totalidade, ou quase a totalidade, das intervenções médicas aos fumadores que não querem deixar de fumar. Ou seja, eu não sei se isto é execuível. E falando acerca do que o Sr. Diretor-Geral falava da execuibilidade de fazer passar uma lei num Parlamento, nós até sabemos que tem elementos que fumam, se haverá alguma possibilidade de penalizar, em termos de comparticipação, de copagamento, daqueles fumadores que não querem deixar de fumar, mas que estão a penalizar não só em termos de saúde pública, o resto da população, como estão a penalizar em termos de financeiros o Ministério da Saúde. Ora, quando nós não somos capazes de atuar e de convencer todos os agentes a manter os ambientes livres do fumo, então cabe aos cidadãos a responsabilidade de decidir se não querem deixar de fumar, se querem ser prevaricadores e se querem... E sabendo que podem ter efeitos muito perversos da sua saúde e dos outros, então eles também têm que ser penalizados. Eu não sei se isto é execuível, não sei se poderá adaptar dentro da legislação alguma medida de aumentar a comparticipação para os doentes que são fumadores. Isto é uma ideia. Então, muito obrigada.
Muito bom dia, Sr. Diretor-Geral. Ainda não nos tínhamos cumprimentado. Só duas notas também rápidas, uma de cariz mais genérico e mais política. Eu estive recentemente numa reunião com 27 países, com organizações de 27 países europeus, de organizações não governamentais, e estava lá a representante da Irlanda. E foi-lhe dada a oportunidade de ela explicar, afinal, como é que a Irlanda tinha conseguido ter o êxito todo apresente, enfim, reconhecido por todos. Todos nós gostávamos de ter tido a iniciativa e termos ficado conhecidos na Europa e no mundo como irlandeses. Agora, pela crise não queremos ser, não é? Mas nesta área, de facto, marcaram presença e ficaram bem conhecidos. Quase que se transformaram, fizeram o marketing da saúde positiva à Irlanda. E perguntaram a esta colega que estava lá, afinal, como é que vocês conseguiram aquilo? Ela disse, o menu foi este, Sr. Diretor-Geral. Eles conseguiram o que conseguiram porque tiveram empenhamento pessoal do Primeiro-Ministro, à época, e do Ministro da Saúde. Tiveram o apoio da população, monitorizado por eurobarómetros e outros esquemas internos de inquirição. Tiveram uma avaliação, organizaram e realizaram uma avaliação periódica da lei, monitorizaram e publicaram os resultados. Eu estou a ler as minhas notas que tirei na altura. Tiveram o apoio dos órgãos de comunicação social, muito importantes, para os quais organizaram tecnicamente com um grupo profissional artigos de opinião gerais e segmentados para fornecer evidências a quem de direito para eles publicarem. Tiveram 3 ou 4 mensagens inatacáveis do estilo: o tabaco e o fumo do tabaco, que são duas coisas diferentes, provocam cancro, são carcinogénios. Isto é um dado da realidade. Eles matraquearam isto N vezes e, pelos vistos, continuam a fazer. Segunda mensagem, os trabalhadores dos bares e da restauração não são trabalhadores de segunda. Foi uma das mensagens importantes escrita e reescrita na Irlanda. Terceiro, o que está em causa não é salvar postos de trabalho, é salvar vidas. Uma mensagem forte. Não está em causa salvar postos de trabalho, salvar vidas, com esta legislação. E, por fim, tiveram o apoio dos grupos pró-saúde no país. Portanto, é este menu que justificou aquilo que aconteceu na Irlanda. Portanto, enfim, não vou fazer mais comentários sobre isto. Por fim, queria dar a informação a todos os conselheiros que está a decorrer, está em fase, pelo menos a primeira parte está em fase final, de um trabalho de investigação que foi financiado pela Direção-Geral em boa hora, cuja primeira investigadora é a professora Fátima Reis, da Faculdade de Medicina de Lisboa, e que eu tenho a honra de pertencer também a esse grupo de investigadores. E acontece que este trabalho, penso que nos vai ajudar muito a todos nós e aos decisores a tomar algumas opções. Está a fazer a avaliação da aplicação da lei na área da restauração e similares e o seu impacto na saúde dos trabalhadores. Está a decorrer desde 2009, já terminou a sua primeira fase, e trata-se de uma amostra nacional representativa de caráter aleatório. Observou 750 estabelecimentos de restauração e similares em todo o país, em 17 capitais de distrito e os seus ambientes populacionais à volta. Tem a ver com restaurantes grandes e pequenos, cafés, bares, pubs, destes tipos e com os três tipos de cores, mistos, vermelhos e azuis. E esta avaliação, todos estes dados já estão recolhidos, está-se em fase final da apresentação, tal como a lei obriga, até o fim deste ano será presente junto da Direção-Geral da Saúde o resultado deste estudo. De resto, muito recentemente e bem, este grupo foi auditado por esta casa, audição que tudo indica que correu bem, e que vai ter uma segunda parte de trabalho para o ano que vem, já começou, mas que vai decorrer para o ano que vem, que tem a ver com a avaliação, sobretudo, da qualidade respiratória dos trabalhadores. Tinha aqui um apelo, se possível, aos representantes, quer sindicais, quer da restauração, que estão aqui alguns, que nos ajudassem a ter respostas da parte dos restaurantes e dos similares em relação a este trabalho que está a ser feito. Porque existem alguns estabelecimentos, quais é que são? Obviamente os azuis, que não estão a colaborar nisto. E eu penso que só têm a perder, porque interessa a todos sabermos o que se passa. Muito obrigado.
E antes de dar a palavra àquele seu conselheiro que pediu a palavra, já agora queria completar esta informação sobre a Irlanda. Eu estive com o meu colega nas reuniões de diretores-gerais, que são semestrais, todos os anos há duas reuniões que juntam os diretores-gerais dos países da União Europeia, e o meu colega irlandês, Jim Kelly, contou-me exatamente como é que foi a preparação da lei quando ela foi implementada na presidência irlandesa. Eu estava na Irlanda. E uma das coisas que eu conto aqui, porque está uma curiosidade, ele não me pediu o segredo disto. Com uma delegação do governo, foram a Nova Iorque falar com o mayor de Nova Iorque, é mayor que se diz, não é? Mayor de Nova Iorque, e Giuliano, não é? Como ele se chamava, sobre a preparação dos cidadãos para a lei. E o resumo dos resumos deste encontro é uma conversa que tem aproximadamente este sentido. Diz o maior Nova Iorque para o meu colega irlandês: não te preocupes, porque isso vai tudo correr bem. Eu também tive essa preocupação antes, mas depois foi muito bem aceita a lei. E se eu tenho sabido isso, se eu tenho adivinhado que ia tudo correr tão bem, a lei de proibição do fumo nos espaços públicos teria sido adotada antes. Portanto, isto diz o maior Nova Iorque para o irlandês. Achei que isto era tão importante conhecer a... Portanto, foi realmente bem aceito. Foi bem aceito. Bem, diz lá.
Ó, Sr. Diretor-Geral, permita-me a ironia, ou o senhor passa a ser irlandês ou americano, ou então o que acaba de dizer, porque é que não entra no seu espírito? Eu não consigo perceber.
Mas o meu amigo não pode e não tem o direito de ver o meu pensamento, o meu espírito. Eu sublinhei aqui várias vezes que estou inteiramente de acordo com as análises que faz. Nada nos separa. Disse isso aqui várias... Não, mas isso é o que o meu amigo pensa, e pensa mal. Bem, portanto, nada nos separa no rigor da análise científica e nestas questões. Agora, o que eu digo não é muito diferente. Portanto, eu insisto numa maior exigência e no maior rigor da fiscalização e do regime sancionatório, não é? E no regime de sanções. Isso para mim é absolutamente essencial. Mas estou de acordo, sublinho de novo, com esses reparos que foram feitos, que comprovam que não há forma de tornar o ar interior onde se fuma respirável para quem não fuma. Para o fumador e para quem não fuma. Quem é que mais se inscreveu?
Bem, eu também me inscrevi porque, como médica de saúde pública, que trabalha a questão do tabaco há mais de uma década, também não podia ficar sem dizer qualquer coisa sobre esta questão. E como tive o privilégio de acompanhar os debates da Convenção Quadro do Controlo do Tabaco, do OMS, que Portugal ratificou, portanto, Portugal é parte da Convenção Quadro, e ratificou, ou melhor, em Portugal diz-se aprovou, essa convenção através do decreto 25A de 8 de novembro de 2005, e estou a citar de cor, espero estar bem, o artigo 8º da convenção, e eu vou passar a ler, diz, no ponto 1, as partes reconhecem que existe evidência científica inequívoca que estabelece que a exposição ao fumo ambiental do tabaco é causa de morte, de doença e de incapacidade. Portanto, Portugal também reconhece